Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Não vou falar bom dia, porque todo mundo já falou bom dia, então vou falar assim, a paz do Senhor. Tem que falar a paz do Senhor, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu já falei isso aqui toda vez que eu prego. Me convidaram para pregar hoje, eu falei, se for o culto de manhã, eu aceito. Se for de noite, põe outro. Eu adoro pregar de manhã, adoro o culto de manhã. Você está mais vazio, você tem menos lixo. Então, a palavra de Deus pode entrar mais fácil. Tem mais espaço para a palavra de Deus. De noite, você já está entupido de lixo. Aí tem que tirar o lixo para entrar Deus. Agora, hoje, você está limpinho. Deus vai entrar, vai habitar mais fácil naquilo que Ele quer fazer na tua vida. Por isso que o culto de manhã é maravilhoso. Amém? Eu vou dar um aviso que o Fernando esqueceu de dar. As duas próximas terças-feiras, que são os cultos de oração, dia 25 de dezembro e dia 1 de janeiro, que são as duas próximas terças-feiras, não teremos culto de oração. O culto de oração volta dia 8 de janeiro. Amém? Ah, você nunca veio, fez? Ah. Mas está aberto a todos os públicos. Tem sido um tremendo culto, o culto de oração. Deus tem movido tremendamente. Não precisa trazer prato de comida, não precisa trazer nada. Só vem você e está resolvido. Vamos orar? O louvor foi maravilhoso. A oração aí, aquilo que a Lourdes sentiu do fio de água, tremendo, o amor de Deus sobre a nossa vida. Isabel também sentiu a mesma coisa, que a gente tinha que abrir o coração para Deus falar conosco. Mas eu queria orar para que o Senhor pusesse agora paz no teu coração. Como eu sempre digo, a gente chega aqui na igreja com todas as tribulações que nós deixamos lá fora. Não tem um botãozinho que você desliga e esquece tudo que está na tua vida e você entra aqui achando que, ah, não, você briga aqui dentro para se desligar ali lá de fora e aí você fica brigando a carne e o espírito para entender o que Deus quer falar. Então vamos aquietar o nosso coração para que a palavra de Deus, para que o Espírito Santo ministre em você sem nenhuma coisa que possa te atrapalhar. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença nessa manhã. Nós desejamos ardentemente, nós necessitamos de ouvir a tua palavra e se alimentar da tua palavra. Hoje é mais um culto, hoje é mais uma semeadura que será lançada sobre nós aqui e queremos tirar bons proveitos desta semeadura, desta palavra sobre as nossas vidas. Senhor, eu deixo de lado agora tudo aquilo que me atrapalha, toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a inquietude. Toda a estratégia do inferno caia por terra em nome de Jesus. Toda a acusação do diabo seja paralisada em nome de Jesus. Senhor, eu me coloco diante de ti agora, com os meus ouvidos abertos, com o meu coração sincero, para receber de ti aquilo que o Senhor quer falar comigo. Senhor, eis-me aqui. Ministra na minha vida aquilo que são os teus propósitos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode pôr o próximo slide aí. Véspera de Natal. Estamos pertinho do Natal. Correria. Correria de compra, correria de preparo de comida, correria de amigo secreto, presente, você ainda vai passar no shopping para pegar aquele último que você esqueceu, as confraternizações da empresa, da escola, da igreja, do ministério. Uma baita correria. Estamos aqui, ó, entre presentes e comidas. Estamos nessa correria por enquanto. E cada família tem a sua comida típica. Né? Você tem aí bacalhau, Chester, lá. Ali é mais bacalhau, nessa fileira ali. Ó. Aqui talvez seja mais Chester, ali mais peru, mais mortadela, mais sei lá o que, que é. Na minha família tem um doce italiano que é famoso, não pode faltar, mas não sei se você não vai ter, não sei se alguém fez. É esse aqui, ó, o struffoli. É um doce de Natal italiano, são feitos de farinha, faz uma bolinha de gude, você frita no óleo, faz lá um monte de bolinha, derrama mel, esquenta na hora de comer, aquilo fica... Agora você vai falar, maravilhoso. Essa é a nossa comida típica, o struffoli não pode faltar na família Frizz. E tem também a troca de presentes, você vai comprar o teu presente, amigo secreto, para tua mãe, para teu pai, para teu tio, para teu amigo, para alguém, você está nessa correria aí. Põe o próximo. Mas esse não é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal, que nem é porque Cristo nasceu, Nelson pregou esse domingo, mas é o espírito de Natal. Aquele espírito de comunhão, de família, de sentar à mesa, o espírito da compaixão, o espírito do amor ao próximo, o espírito de se doar ao próximo, o espírito do que Cristo fez por nós, que foi o maior presente que Deus deu para nós. Esse é o verdadeiro Natal, que não deveria ser somente em dezembro, no dia 24, e ainda sobe um pouquinho no dia 25. Esse espírito natalino devia viver na nossa vida todos os dias. Cristo devia nascer em nós todas as manhãs para nos remoçar em compaixão, em amor, em misericórdia, em se doar, em dar, em fazer pelo próximo. Amém? É nisso que eu creio. Bom, eu já fui convidado para pregar aqui, sempre preguei aqui no início dos anos. Sempre preguei primeiro culto do ano seguinte, mas essa é a primeira vez que eu prego no final do ano perto do Natal. Nunca tinha pregado. E o Daniel me convidou, acho que foi em finalzinho de outubro, e a gente foi orar. Todo dia, toda manhã, eu e a Beth fazemos um devocional juntos, antes de sair. E num dia desses, fazendo um devocional, Deus pôs uma palavra no meu coração, fazendo um devocional com ela, Deus tocou de falar algo sobre vocês, que tem muito a ver com o Natal. Muito a ver com o Natal, no sentido até no Natal humano, de dar. Mas vamos ver, vamos caminhar junto. Põe o próximo. Eu quero falar sobre galardoador. Galardoador. Se você falar isso várias vezes, você vai falar em línguas. Começa a falar galardoador, 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 e já começa a falar em línguas. Não, é brincadeira. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa palavra está lá em Hebreus, aqui, ali fala nesse capítulo dos heróis da fé, que fala lá, que cita que pela fé, aí vai falando Abraão, Moisés, Noé, José, Isaac, Jacó e muitos outros fizeram isso, cumpriram a promessa, cumpriram o chamado e foram galardoados com a promessa de Deus para aqueles que cumpriram, porque fizeram pela fé. Lá diz que são homens e mulheres que o mundo não eram digno. Está nesse capítulo aqui. Fala desse sentido aí. Agora, essa palavra galardoador não é do nosso dia a dia. Ninguém, eu não vejo aqui na igreja alguém falando, oh, galardoador, Deus vai galardoar. Ninguém usa esta palavra, mas o sentido dela nós usamos. Põe o próximo. Na NVI, a palavra galardoador aparece aí como recompensa. Aí já começa a ficar, né? Deus recompensa aqueles que o buscam. No grego, aquele que paga salário. Quem que recebe salário? Alguém que presta um serviço, recebe um salário. Faz alguma coisa, recebe a paga daquilo. E no dicionário Aurélio, a palavra galardoador é gratificar, premiar. Então agora ficou mais fácil entender o que é galardoador. Muito bem. Já que nós estamos no Natal, eu pedi uma licença poética para Deus para fazer algo aqui, trocar essa palavra galardoador por por uma outra palavra. Eu quero trocar por presenteador. Essa palavra existe? Fui no dicionário, ela existe, está lá. E sabe o que significa presenteador? Aquele que gosta ou tem o hábito de dar presentes. Então Deus, se você buscá-lo com fé, crendo que ele existe, ele tem o hábito de te dar presentes. Ele tem o hábito de te presentear. Olha que Deus tremendo. E aí eu fiz o meu, com licença poética, pus ali. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna presenteador dos que o buscam. Ou ele se torna, ele tem o hábito de dar presente para aqueles que o buscam. Deus maravilhoso. Deus bondoso. Vou fazer uma pergunta difícil aqui. Esse apelo, não sei se todos vão levantar a mão. Vamos ver. Quem aqui gostaria de ser presenteado por Deus? Esse apelo é... Olha lá, até o Marcel lá. Tá? A Nina levantou a mão ali, olha lá. Olha lá. Ninguém é tonto aqui, meu irmão. Eu quero ser galardoado por Deus. Eu quero ser galardoado pelo amigo secreto amanhã, quanto mais por Deus. Espero que ele comprou o que eu pedi. Mas para ser galardoado por Deus, o que que precisa? O que que esse versículo ensina? Precisa ter o quê? Dinheiro? Precisa estar muito na igreja? É bom. Precisa o quê para ser galardoado por Deus? Se aproximar, tá bom, me aproximei de Deus, mas com o quê? Com fé. Eu preciso de fé para ser galardoado. A relação minha com Deus é uma relação de fé. Tanto é que na Bíblia, várias vezes, assim, vários milagres, Jesus falou, seja feita conforme a tua fé. Tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te salvou. Nunca vi tanta fé, falou para o centurião. Então essa relação de fé com Deus é uma relação que gera em Deus o hábito de me presentear. Que tremendo, né? É, aquele fiozinho de água que a Lourdes viu, nem aqui no púlpito tem. Tá seco aqui. Ô, Luizão, arruma uma aguinha, vai. Outra pergunta difícil aqui, mas não é para ser politicamente correto na resposta, que Deus está vendo o teu coração. Não vai responder. É melhor dar presente, é melhor presentear alguém, ou é melhor receber um presente, ser presenteado? Né? O que você acha? Eu diria que é os dois. Mas é bom, eu assim, é os dois é maravilhoso. Mas é muito bom ser presentear. Eu pus aqui. Quem recebe deve ser grato. Mas quem dá, fica muito feliz. Quem recebe um presente tem que ser grato. Mas quando você dá um presente para alguém, que você compra com prazer, eu vou comprar o que ele goste. E quando você dá, ele abre, você vê o sorriso, aquilo te enche de alegria, mais do que ele que ganhou. Porque você comprou com alegria para dar. Mas o que a Bíblia diz? Que é melhor receber ou é melhor dar presente? Lá no contexto de Paulo, Paulo contando toda a história dele, tudo que ele passou, ele falou, ó, eu não fui pesado para vocês, eu nem pedi nada para vocês, eu me entreguei tudo para vocês. Então é melhor dar do que receber, ele estava falando lá. Então diz assim, em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Ou em outras traduções, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais feliz é dar do que receber. Então, olha aí, está chegando rios de água viva. Obrigado, Luiz. Secou aqui. Abre aí aquele... Vai enfiar o dedo que isso é só eu que posso fazer. Ontem nós tivemos um aniversário e nós vimos a alegria que é dar de alguém que recebe. O prazer de poder dar. É muito bom. É muito bom dar. Precisamos ter esse hábito de dar. Faltava só um saquinho de chá para ficar um chá, sabe? Tá uma benção, hein? Tá? Mas no Luiz não tem culpa. O Luiz me alimentou aqui. Não tem nada a ver com o Luiz. O culpado é a fábrica. O culpado é o armário, né, Luiz? Ai, ai. A gente faz tudo isso aqui para enganar vocês, porque a gente tá nervoso, entendeu? E as pernas tremem aqui. Onde eu tô? Meio que eu me perdi. Ah. Então, se dar é melhor que receber, esse exemplo tem que vir... É a Bíblia que tá dizendo. E esse exemplo vem de cima para nós. Na Bíblia fala isso. Não tem slide agora. Deus, como Pai, deu o exemplo que é melhor dar. O que, que Ele deu para mim e para você? O que, que Ele deu? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus simplesmente deu de presente para mim e para você o Filho dele. Só isso ele deu de presente. Só isso. Esse Deus missionário deu o Filho dele para nós. Jesus, que olhava para o Pai e fala, quem vê o Pai vê o Filho, o que, que Jesus fez? Seguiu o exemplo do Pai. E ele deu o que para mim e para você? Hã? A tua casa que está morando. Não. Ele deu a vida dele. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e deu a vida em resgate de muitos. Se o Pai deu simplesmente o Filho para mim, o Filho deu simplesmente a vida de presente para mim. Olha o exemplo de onde vem. Aí Jesus, andando com os discípulos, tinha que ser exemplo dos discípulos. Ele falou para os discípulos, ó, não há melhor, vou ler aqui, ó, ninguém tem maior amor do que dar alguém a própria vida. Então ele estava falando isso lá para os seus discípulos em João. Não tem melhor amor do que dar a sua vida por alguém. Deixou o exemplo dos discípulos. E os discípulos deram a vida, literalmente, em todos os sentidos. E aí eu pergunto, fica uma lição de casa para mim que sou discípulo. tem uma lição de casa para nós como discípulos. Então, irmãos, há um poder sobrenatural quando damos, quando nos doamos. Há um princípio de Deus quando presenteamos. Há uma bênção de Deus sobre nós quando abençoamos, como semeamos no reino ou na vida de alguém. Há uma bênção, algo sobrenatural. Não é troca, é um princípio. Você dá aquilo, é o que eu chamei aqui de efeito bumerangue. Você lança o bumerangue de semear, de dar, ele vai e volta para você no tempo. Ou, se não quiser falar efeito bumerangue, princípio da semeadura e da colheita. Há um poder quando nós damos por fé e nós somos galardoados, nós somos presenteados por Deus. Bom, quero começar por uma história conhecida. É uma história longa, pode pôr o próximo, que fala de Jacó e Esaú. Essa história está entre Gênesis 25 e 33. Então é uma história longa, eu fiz um resuminho aqui para dar o contexto que eu quero. Bom, Jacó e Esaú, filhos de Isaac e Rebeca, fruto de oração porque ela era estéril. Nasce os dois filhos e já no meio da família já tem uma certa distinção de quem ama mais a quem. Então a Rebeca, a mãe, amava mais Jacó porque ele era mais caseiro, mais das tendas, mais ficar ali junto com a mãe. E o Isaac, o pai, amava mais Esaú porque ele era caçador, ele era mais adrenalina, mais briguento. Então essa já tinha ali um... que não faz muita diferença nas nossas casas, mais ou menos assim também. Um dia Esaú chega da caça, cansado, todo suado, e estava lá o Jacó na tenda, no fogão, no cooktop dele, fazendo um guisado de lentilhas, e Jacó estava cozinhando, e Esaú chega cansado, e Esaú falou, você está cozinhando, tô. E aí Jacó falou assim, você não quer me dar tua benção da primogenitura? Eu te dou esse guisado. Ah, beleza, eu estou cansado mesmo, então tá bom. Aí Jacó pegou a benção da primogenitura e Esaú ficou com o prato de lentilha. Matou a fome dele e resolveu o problema dele. Com a ajuda da mãe, eles enganaram o pai. Jacó se pôs um monte de pelo, se vestiu lá e pediu a benção pro Isaac e tomou a benção que era do Esaú. Beleza, tomou a benção, ficou feliz da vida. Um dia o Esaú foi lá pedir a benção pro pai. O pai falou, mas peraí, já te dei a benção. Não, para mim você não deu não. Então alguém me enganou, porque eu já dei a benção. Aí a mãe falou, filho, Jacó, vaza, porque o teu irmão descobriu que o teu pai te abençoou e não tem a bênção para ele. Vai embora, separa do teu irmão, foge. Aí tem uma história longa nesse meio do caminho, mas eu vou pro final. E a história ficou essa briga, eles se separaram, cada um foi pro canto. Deus abençoou Jacó, Deus abençoou Jaú, prosperou. Mas chegou um dia que Jacó estava lá no seu cantinho, com as suas mulheres, seu monte de gado, um monte de bens. E os funcionários falaram, teu irmão está vindo aí contra você. Está chegando aí com 400 homens. Meu Deus. Aí ele ficou apavorado e foi orar. Olha o que Jacó falou aqui, não está ainda aí. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não me venha ele matar-me e a mãe dos meus filhos. Ele falou, meu irmão vai me matar. E ele foi orar a Deus. Lembrou Deus tudo que eram as promessas de Deus para ele. E aí, põe o próximo. Olha o que ele falou aqui em Gênesis 32, 13. Ah, ficou bom. E tendo passado aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão, Esaú. Olha os presentes que ele deu. Imagina um amigo secreto, como é que ia levar isso? 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos. Tenho aí uns cálculos, isso aqui vale mais de 1 milhão, não sei se é verdade. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos, passai diante de mim e deixai espaço entre o rebanho e rebanho. Divide aí um pouquinho dos rebanhos. Ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem é e para onde vais, de quem são esses diante de ti, responderás, são do teu servo Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú. Eis que ele mesmo venha vindo atrás de nós. Ele orou e falou, vou mandar um presente para o meu irmão. Vou mandar um presentinho para ele lá. Quando Esaú recebeu o presente, aquilo aplacou a ira dele. Põe o próximo. Gênesis 33, aqui eu vou levar os versículos. Levantando Jacó os olhos, viu Esaú que se aproximava, e com ele 400 homens. Então Esaú saiu correndo ao encontro e o abraçou. Lançou o pescoço e o beijou, e choraram. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda para o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses se logrei mercê, perdão diante de ti. Peço que aceites o meu presente. Porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradasse de mim. Peço depois que recebe o meu presente, que eu trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Veja o poder que tem de você abençoar, de você presentear com sinceridade, com coração. Aquebrantou o coração. Ele orou, aquebrantou o coração do irmão. E ali se acertaram. Provérbios 28, não está aí? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Provérbios 28, 16, fala assim. Fala assim, ó. O presente do homem alarga-lhe o caminho e o leva à presença dos grandes. Quando você presenteia, alarga o teu caminho. Então, há uma bênção em presentear. Há uma bênção em dar. Há uma bênção em você... Aqui, esse presente trouxe restauração, reconciliação, porque tinha sinceridade e verdade da parte de Jacó. Ponto. Agora eu queria compartilhar com vocês alguns exemplos bíblicos de quando nós presenteamos e o que nós acontece com a gente. Põe aí a história de Abraão. Abraão, Gênesis 22. Abraão tem um filho, filho de Sara, filho da promessa, um filho querido, o próprio Isaac. E chega um dia que Deus faz o quê? Pede para Abraão: Abraão, você vai sacrificar o teu Isaac. Leva lá no Monte Moriá e vai sacrificar lá. Faz lá o holocausto e aguarda que eu vou dizer o que tem que fazer. E Abraão fez. Abraão fez e Deus deu um presente para ele. Quando Abraão entregou a obediência de presente para Deus, Deus supriu ele com um presente. Vamos ler, põe o próximo. Então do céu bradou pela segunda vez hoje o Senhor Abraão e disse-lhe: Jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizesse isso e não negasse o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente te multiplicarei a tua descendência com as estrelas do céu e com a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Olha aqui. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão deu de presente obediência e recebeu uma tremenda promessa. Sabe o que talvez Deus está querendo de você? Sabe o que, talvez qual que é o presente que Deus está esperando nesse Natal seu? A obediência. Você vai presentear Jesus com obediência e ele vai te trazer promessas. O próximo. Zaqueu. Um funcionário público ou qualquer outro desonesto da prefeitura daquela cidade lá, do estado, sei lá, de Brasília, não sei. Mas um dia Jesus estava passando pela cidade, ele subiu, ele era baixinho, subiu na árvore, Jesus viu e falou: Zaqueu, desce que eu vou entrar na tua casa hoje. Os caras não entenderam como é que ele entrou na casa de Zaqueu, mas ele entrou e teve um papo com Zaqueu, e Zaqueu falou o seguinte: Jesus, eu vou te dar um presente hoje, eu vou te dar meu arrependimento e minha sinceridade. Eu te presenteio com isso hoje. E Jesus falou assim: tá bom, então vou te galardoar com a salvação. Vamos ler? Põe o próximo. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho enganado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Talvez o presente que Jesus está esperando de você nesse Natal não é a oração das 11h30 até meia-noite. Talvez o que Jesus está esperando de Natal é o seu arrependimento e a sua sinceridade, e ele vai te galardoar com perdão e salvação. Põe o próximo. 10 leprosos. Os leprosos não podiam se aproximar das pessoas que estavam afastadas da cidade. 10 leprosos vendo Jesus do outro lado, lá como eu estou vendo lá o Rogério, o Neto, lá o Gabriel. Estou vendo: ah, tudo bem aí? Dá para me abençoar aqui, ó? Dá para me abençoar? Ô Jesus, me cura. Jesus falou: tá bom, vai e se apresenta ao sacerdote que era ali. Eles vão e são curados na hora. Já tem uma obediência aqui também. Mais um volta para agradecer. Então, um dos dez deu de presente para Jesus o quê? Gratidão. E recebeu, além da cura, salvação. Põe o slide. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Sabe que talvez Jesus está esperando de você, que você dê de presente para ele? Gratidão por tudo aquilo que ele já tem feito na tua vida em todos esses anos, em vez de reclamação por aquilo que ele ainda não te deu. Jesus está esperando, deixa ele me agradecer por tudo que eu já fiz, de onde eu tirei ele. E aí você vai ser galardoado com a bênção de Deus dizendo, hoje chegou salvação na tua casa, na tua família. Jesus está esperando de presente a tua gratidão por ele. Próximo. Toma mais um chá aqui, peraí. Marta e Maria. Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro. E um dia ele passando entrou na casa delas. E como toda casa de qualquer tempo dessa terra, quem está em casa tem que fazer o quê? Tem que trabalhar, tem que limpar, tirar pó. Acho que lá tinha que tirar muito pó mesmo. Então tinha que ter pó, arrumar, preparar o almoço. E a Marta estava na correria, correndo para lá, para cá. E Maria sentou no sofá para ver Jesus falar. Maria foi para a pequena família, foi para o culto de oração. E Marta trabalhando. Jesus, dá para essa folgada parar de ficar sentada aí e vir a limpar a casa em vez de ir para a pequena família hoje? Jesus falou, Marta, põe o slide. Próximo. Respondeu o Senhor, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário. Uma mesmo, ou uma só coisa, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual foi o presente que Maria deu para Jesus? O tempo dela. Jesus, eu vou parar tudo e vou dar o meu tempo para o Senhor. Ele falou, eu vou te galardoar com a melhor parte. Talvez o que Deus quer de presente de você nesse Natal seja o tempo seu para Ele. Você está correndo demais, está arrumando desculpa demais, está sem tempo demais para estar sentado junto do Senhor. E às vezes você vê alguém que vai e senta se reclama. Pô, aquele lá não sai da igreja. E eu aqui trabalhando. Mas Jesus está falando, Ele escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Dê de presente agora, nesse Natal, mais tempo para Deus. Vê onde está usando o seu tempo. Isso vai alegrar o coração de Deus. O seu tempo para Ele. Próximo. Naamã era chefe do exército sírio. E ele estava com lepra. E lá tinha uma menina do povo de Israel lá que ele foi levado. E a menina falou, lá na minha cidade tem um profeta que vai curar você. Aí Naamã pediu uma carta para o rei. Falou, me manda uma carta para o rei de Israel que eu vou lá. Aí ele chegou com a carta. O rei falou, pelo amor de Deus, sou Deus para curar esse cara? Eu não tenho esse poder. Aí o profeta Eliseu falou, deixa que eu curo, pode deixar. Aí o profeta Eliseu não foi atender o Naamã, mandou o secretário dele lá. Aí o Naamã ficou bravo, pô, manda eu tomar 7 banhos num rio sujo desse, que na minha cidade tem 2 rios maravilhosos. Me manda tomar banho nesse lugar? Ah, pelo amor de Deus. Aí o companheiro de Naamã falou, chefe, pelo amor de Deus, se ele pedisse outra coisa mais difícil, eu não faria. Toma esse banho aí, não enche a paciência. Toma esse banho aí. Larga ser besta, vai, toma banho. Só que eram 7 mergulhos para ver a cura. E ele se mergulhou 7 vezes. E quando ele mergulhou no 7, subiu, ele estava curado. Sabe o que Naamã deu de presente? Perseverança. Quando você entrega de presente para Deus perseverança, você tem uma grande chance de ser galardoado com um milagre. Quantos não recebem milagres porque não perseveram? E quer o maior milagre da perseverança? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu irmão, talvez Jesus está querendo hoje de você, você vai entregar de presente aqui no altar, a tua perseverança nas coisas que Deus tem pedido para você colher os milagres que você não tem colhido até hoje. Próximo. Abel e Caim. A Bíblia diz aqui que eram 2 irmãos, e Abel deu para Deus uma oferta. Põe o próximo. Vamos ver o que está escrito. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Qual foi o presente de Abel para Deus? O carneirinho? Não. O melhor carneirinho. As primícias do rebanho dele. E foi galardoado por Deus com o coração alegre do Senhor. Isso alegrou o coração de Deus. Sabe o que talvez Deus esteja querendo de mim e de você hoje? Que você dê o seu melhor. A sua primícia de presente para Deus. Não o que sobrou. Não o que você está sobrando. Mas o teu melhor. Quando você dá de presente para Deus o melhor, Deus te presenteia com aquilo que vai alegrar o coração dele e vai reverter em bênção para a tua vida. Isso não é barganha. Isso é princípio. Próximo e último. Tem muitos exemplos, irmão. A viúva. Estando Jesus a observar, viu os ricos... Oh, obrigado. Esse é o Pedro, hein? Ó, você vê que Deus manda Pedro no altar. Essa veio da fonte. Obrigado, Pedrão. Nada como ter um discípulo, um apóstolo junto aqui, né? Então, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas do gasofilácio. O gasofilácio pode ser essa cestinha que está aqui. Que estava aqui. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos deram como oferta aquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Qual foi o presente da viúva? Que eu pus aqui, no meu entender, fidelidade. Eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou dar tudo para Ele. Vou ser fiel a Ele com o meu todo. Isso agradou o coração de Deus. Quando você, talvez o que Deus está querendo de você de presente, é a tua fidelidade, não só nos dízimos, mas no seu tempo, na sua gratidão, em tudo aquilo que é a tua relação com Deus, a tua fidelidade com Ele. Dá de presente isso que você vai ver, você vai ser galardoado por Ele. Não é pela igreja, nem pelo pastor. Outros exemplos que eu não pus slide aqui. O filho pródigo, quando ele deu de presente o arrependimento, ele foi galardoado com a reconciliação. Quando o ladrão na cruz, na última hora lá, no meio, Jesus no meio, os dois ladrões, e o ladrão bom, ô meu, você está zombando de Jesus? Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Nós não fizemos, ele não fez nada, mas nós fizemos. Senhor, eu me arrependo. Jesus falou, hoje chegou salvação para você, hoje você está comigo no paraíso. Aquele ladrão entregou, reconheceu o senhorio de Cristo e recebeu a salvação. E o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Deu de presente para aqueles discípulos multiplicarem e foi galardoado com 12 cestos a mais. Põe o próximo. Mas tem um alerta. Que a vida não é tão fácil assim. A vida não é tão moleza assim. Não sei quanto você gastou aí nos presentes de Natal, mas dar presente custa. Dar presente custa. Seja qual for, R$29,90, R$150, R$1.000, custa. De acordo com o teu bolso, o custo é para você. Mas dar presente há um custo. O que vamos entregar para Deus como presentes também tem um custo para nós. Deve ser leve e suave, deve ser um sacrifício agradável, mas tem um custo. E tem uma história onde Davi resolveu fazer um recenseamento, Deus não gostou da postura do povo, estava desobediente, aquilo irritou a Deus e Deus mandou um recado para Davi. Deixa eu ver se está aqui. Davi, tem 3 coisas para você escolher aí. Vou ler aqui, ó, não está nos slides. Está lá em 2 Samuel 24, 12. Tem 3 coisas que podem acontecer com você. Você quer 7 anos de fome e venha à sua terra? Ou você quer 3 meses que fuja diante de mim e dos seus inimigos e eles se persigam? Ou você quer por 3 dias que haja peste na tua terra? Porque vocês estão desobedientes. Aí Davi falou, ah, eu quero sair fora da mão dos homens, prefiro cair na mão do Senhor, me manda a peste. Tá bom, então vai vir a peste. Veio a peste sobre o povo, aquilo começou a incomodar, Davi orou, Deus falou, tá bom, cessa a peste. Aí vem o profeta Gate e fala assim, ó, Deus está te mandando você fazer um sacrifício de holocausto para ele, para cessar tudo isso. E ele fala, vai à eira de Araúna, põe aí, ah não, não tem, perdão. Aí ele fala assim, vai à eira de Araúna, eira era um local de terra batida, onde eles usavam para malhar o trigo e tal, ou também para fazer holocausto, era de cimento, vamos dizer assim, uma terra dura. Então diz assim, ó, então disse, vai até a eira de Araúna, lá você vai fazer um holocausto para mim. Vou ler o que não pus o slide aí. Está em 2 Samuel 24, 22 a 24. Então disse Araúna a Davi. Davi era o rei. Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos. E a perreagem de 2 bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, eu, Araúna, ofereço a ti. E ajuntou tudo aquilo que o Senhor Deus seja propício. Porém o rei disse a Araúna. Não, mas eu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pagou por ela e pelos bois 50 ciclos de prata. Então o dono da terra falou assim, não, o Araúna falou, ô rei, eu vou te dar os bois, a madeira, eu vou te dar tudo para você fazer holocausto para Deus. Davi falou, não. Tem que custar algo para mim. Não posso oferecer um sacrifício para Deus que não me custe nada. Que valor que tem? Então, dar presentes para Deus, presentear Deus, tem custo para a nossa vida. Temos que abrir mão de muitas coisas. Quando vamos entregar algo para Jesus ou para Deus, seja a nossa fidelidade, a nossa perseverança, a nossa obediência, a nossa gratidão, o nosso temor, o nosso tempo, os nossos dízimos e oferta, isso tem um custo para nós. Mas isso agrada a Deus. Tem uma história do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus. Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ah, segue os mandamentos. Mas isso eu já faço. Tudo eu já faço. Ah, você já faz? Então tá bom, jovem. Faz o seguinte. Vende toda a tua fortuna e dá tudo aos pobres. Foi fake news. Estou indo embora. Tchum. Isso eu não vou fazer, não. Ele não quis pagar o preço de algo que ele pediu para Deus. Esse preço eu não pago. Não vou vender minha fortuna, não vou dar minha fortuna para ninguém. E aí ele falou, é mais fácil um camelo passar por um fio de agulha do que um rico que tem amor ao dinheiro entrar no reino dos céus. Há um custo dar coisas para Deus. Ah, mas não tem só um custo. Põe o próximo. Nós, seres humanos, isso não está ali, mas me lembro aqui. Casamento é engraçado, né? Você é convidado para casamento, aí você é convidado para padrinho. Ah, meu Deus do céu, padrinho. Vou ter que dar uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, meu Deus do céu. Ah, Jesus, aí vai, bom, tá bom, vou fazer, vou dar, não fica mal se não der, né? Afinal, é parente e tal. Aí você vai lá, vai no ponto frio, em 60 meses, compra aquela geladeira pro cara, frost free, que faz gelo, que degela sozinho, que sai o peru da geladeira, enfim, tal. E o cara recebe na casa dele a geladeira e fala, meu Deus, olha o que o Paulo Frizo deu de presente, que benção aquele cara. Mas eu comprei com uma raiva lascada, ele não sabe. Então, tal, eu falei, gastei um dinheiro que eu não tinha. Mas a geladeira foi lá e, ah, que lindo. Aí chega lá, sei lá, chega o Laércio lá nesse casamento e vai lá com 2 pirex. Que ele comprou com todo amor, com todo carinho, maior sacrifício. Pô, mas deu um pirex, cara. Então, pro ser humano, eu saí bem na fita. Ele disse, mas para Deus, esse cara saiu bem na fita, eu saí mal com Deus. Porque Deus conhecia o meu coração, o que eu estava dando para ele. Dá para entender a relação? Então Deus não está olhando a geladeira e o pirex, Deus está olhando a maneira, a intenção que eu compro, que eu dou um presente para ele. Então Deus é amor, mas não é tonto. Se você acha que Deus é tonto, irmão, você está entrando numa rascada lascada. Deus não é tonto. Deus é amor. Como nós, pais, somos amorosos, mas não somos tontos, filhos. Eu pus 3 exemplos aqui de que Deus não aceita. Falei de Abel. E Caim? Gênesis 4, 5, 7, vou ler aqui, não tem. Ao passo que Caim, e de sua oferta, não se agradou Deus. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre em dominá-lo. Caim deu... Toma aí, Deus, esse é pra você. Ó. Pega esse trocinho. Tá. Meu Deus, esse presente eu não aceito, não. Isso aí tá imbuído de má intenção por dentro. O Deus não aceita qualquer coisa. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. Não dá para chegar de qualquer jeito. Vai dando para Deus. Deus não é samba do crioulo doido, não. Quer ver outra oferta? Mateus 5, 23, 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então volta trazendo a tua oferta. Presta atenção. Se você vai trazer uma oferta, ou seja, não é só dinheiro, qualquer coisa. Daqui a pouco vai ter a ceia aqui, você vai vir para o altar do Senhor. Se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é você contra ele. Ô, o Natal tá bravo comigo, cara. Eu sei disso. Tá bravo, então. Eu sei disso. Eu, antes de entregar minha oferta, eu vou lá, ó, Nazário, desculpa aí, tal. Vou me acertar com ele, antes de trazer a oferta. Senão Deus não recebe essa oferta. Quer ver outra história? Igreja primitiva, todo mundo tinha tudo em comum, vendia tudo, punha aos pés os apóstolos. Aí um casalzinho bem abençoado, chamado Ananias e Safira, já no Novo Testamento, vende a sua herdade, vende a sua terra, o seu sítio lá em Morungaba, tal, ou não sei aonde, para lá, vende lá e vai lá. Olha, eu estou vindo entregar aqui toda a minha parte da venda do meu sítio. Aí Pedro fala assim: ó, você acha que você está mentindo para mim? Você está mentindo para o Espírito Santo, o Ananias. E o que aconteceu com ele? Morreu na hora. Porque mentiu ao Espírito Santo. Falou que estava entregando tudo. Está aqui, Senhor, meus 10%. Mas, na verdade, eu fiz um abatimento, é só 8%. Está atendendo a fé. Aí vai a mulher dele: ô, vocês viram o Ananias por aí? Perguntaram para os jovens que estavam na porta da igreja. Você estava na porta da igreja. Ah, ele está ali, ó. Dá uma olhadinha que os pés dele estão ali no fundo da igreja ali. Não, eu vim trazer a minha oferta. Ah, a mesma que ele? É. Caiu morta também. Morreu na hora. Não traga no altar de Deus mentira, porque isso ele não recebe. Não vem, não fala para Deus: ó, isso aqui é isso. Não traga. Traga você como mentiroso. Isso ele aceita você, mas ele não traga mentiras dizendo que é verdade. Deus não aceita esse presente e reverte contra você. Vamos orar? Deu para entender o poder de presentear? Deu o poder de dizer: Deus é galardoador dos que buscam? Há um baita de um milagre nisso. Eu fiz aqui, irmãos, 3 categorias de presentes que você pode dar para Deus. Nós vamos orar por essas 3 categorias de presentes. E eu vou falar todas elas, como eu sempre faço, e aí você vem no pacotão aqui, tipo Black Friday, já vem no pacote correndo para pegar o melhor lugar aqui no altar. Salmo 37:4 diz assim: eu gosto demais, todos os aniversários, ou a maioria dos aniversários, eu ponho esse salmo lá. Deleita-te também no Senhor. Dá para pôr o Salmo 37 aí? Daí aí, é difícil? Diz assim, na versão que eu tenho aqui, não sei a versão que vai aparecer aí, mas eu gosto que ele fala assim: deleita-te também no Senhor e ele considerará os desejos do teu coração. Ou seja, tenha prazer nas coisas de Deus também. Você pode ter prazer em outras coisas. Você não pode ter só prazer nas outras coisas e não ter prazer. Você tem que ter prazer de vir para o culto. Você tem que ter prazer, alegria de vir para a pequena família. Você tem prazer de ler a palavra. Você tem que ter prazer de participar da comunhão. Você tem que ter prazer de estar na presença de Deus, no meio do povo. Tem que ter prazer. Não pode vir para cá porque é obrigação. Tem que vir por alegria. E quando você faz isso por alegria, Deus concede os desejos do teu coração. É bíblico. Quer ser galardoado por Deus? Presenteie a Ele primeiro, com alegria, com sinceridade, que vai voltar para você. Quando nós éramos crianças e acreditávamos em Papai Noel, a gente acreditava que pusesse uma cartinha na árvore de Natal, na meia, Papai Noel ia trazer o presente para nós. Você acreditava nisso, eu acreditava nisso. Aí você cresceu, viu que Papai Noel não existe, começou a acreditar em Jesus, e deixou de acreditar que se você agradar a Ele, você vai receber o presente. Olha que maluquice na nossa cabeça. Continue acreditando que quando você alegrar a Deus, puser tua cartinha, que chama oração, no altar de Deus, Ele vai te abençoar com um presente que você talvez nem espere. Então eu escrevi aqui, não fique triste por aquilo que você ainda não recebeu do Senhor. Mas fique preocupado por aquilo que você ainda não entregou para Ele. Não fique triste por aquilo que você ainda não recebeu de Deus. Mas fique preocupado por aquilo que você ainda não entregou de presente para Ele. E a primeira oração e o primeiro presente que eu quero ver se tem alguém aqui que quer dar para Deus é o presente da sua vida. Se tem alguém aqui hoje que nunca fez essa oração, dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero dar a minha vida de presente para Ti. Eu quero presentear. O Senhor deu a sua vida por mim um dia. E hoje eu quero dar a minha vida. Eu quero fazer uma oração dizendo, Senhor Jesus, eu Te dou a minha vida de presente. E Deus vai falar, como eu estava esperando esse presente. Como eu queria esse presente. Me dá a tua vida, filho, que eu te dou salvação. De galardoado. Se você nunca fez essa oração com a tua boca, dizendo, Senhor Jesus, eu entrego de presente a minha vida para ti hoje. Só isso. Recebe a minha vida de presente. Essa é a primeira oração. Tem alguém aqui que quer fazer essa oração? Levanta a tua mão. Você nunca fez essa oração? Vem para frente, por favor. Aplauda ao Senhor. Cláudia, fica aí esperando, tá bem? Alguém vai orar com você já já, tá bom? Esse presente alegra o coração de Deus. Uma gota do sangue naquela cruz era pela vida da Cláudia. Lourdes, abraça a Cláudia. Alguém mais quer fazer essa oração? Tem mais um aí? Nunca fez essa oração entregando a vida para Jesus? Vem aqui na frente. Não perca esta oportunidade, porque daqui 10 minutos o anjo da morte pode passar e você já era, viu? Você já era. Alguém aí das mulheres abrace. Qual o nome da senhora? A Márcia. Alguém abrace a Priscila, abrace a Márcia aí, mais alguém que nunca fez oração? Cristina. Você nunca fez oração, não se batizou, não é cristã, vem aqui pra frente. Teu nome é? A Sandra, alguém abraça a Sandra aqui. Márcia, glória a Deus. Vem aqui pra frente, Márcia. Sérgio, glória a Deus, meu cunhado, glória a Deus. Alguém abraça o Sérgio aí, abraça a Márcia aí. Aramanabai, Shalamana, Toriandere, Manalabai. Abraça aí, Isaac, o teu, tua ovelhinha. Anabai, Suri, canta mais. Vocês que estão aí vão orar comigo assim. A Bíblia diz o seguinte: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você vai declarar com a tua boca: Jesus, a partir de hoje, é o meu Senhor. Eu dei de presente a minha vida para Ele. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Vocês vão orar com eles aí. Agora eu vou fazer o segundo apelo. O segundo presente que você pode dar para Jesus, que vai valorizar o sacrifício que ele fez na cruz por você e vai te galardoar, são esses presentes que você pode dar para ele. Os seus vícios. Se você tem algum vício que não agrada a Jesus, fala: Jesus, eu vou te dar de presente nesse Natal o meu vício para você. E você vai ser galardoado com libertação. Os seus maus hábitos de presente para Deus. Senhor, eu quero dar o meu palavrão, a minha mentira, meu melindre, o meu orgulho de presente, a minha fofoca, eu vou te dar de presente. Eu quero te dar a minha vergonha, a minha timidez. E o Senhor vai te galardoar com coragem e ousadia. Você pode dar de presente hoje a tua rebeldia, a tua desobediência, a tua soberba, o teu pecado de presente para Jesus. Você pode dar a tua doença física, a tua doença da alma, a tua baixa estima, para Ele te levantar como mais que vencedor e te gerar milagres. Esses são os presentes que você pode trazer aqui no altar do Senhor e ser galardoado por Ele. Esse é o segundo bloco de presentes. O terceiro bloco de presentes que você pode dar para Jesus, que vai alegrar o coração dele e vai te galardoar com milagres. Você pode dar de presente hoje pela tua obediência, a tua fidelidade, a tua perseverança, a tua humildade, a tua gratidão, o seu tempo, o seu temor, o seu chamado, o seu zelo pelo reino, o seu amor pela igreja. Se você está de um desses blocos que eu falei, sai do teu lugar, vem aqui para frente e entregue de presente para Jesus agora aquilo que você sentiu no teu coração. Venha, mas venha com fé. Venha com fé, meu irmão. É Natal, você vai dar de presente para aquele que é o teu maior presente, aquilo que vai alegrar o coração dele. Ramanai, chole, manai. Venha. E eu quero aqui fazer mais um alerta, presta atenção, abaixa só um pouquinho. Quando Jesus nasceu e a notícia chegou no Oriente, os magos, que não eram três só, foram três, mas eram mais magos, que não eram reis, eram os magos, saíram e levaram presentes para Jesus. E quando eles levaram os presentes, mirra, ouro e incenso, quando eles chegaram com os presentes diante do altar, que era o menino Jesus, o que eles fizeram? Eles adoraram. Então você está trazendo o teu presente aqui para o menino Jesus. Você vai entregar o teu presente, que eu não sei qual que é que você está trazendo, e vai adorar ele. Mas eu quero fazer um alerta. Quando você dá um presente para alguém, você perde o domínio daquele presente. Ele não é mais teu, é de quem você deu. Passou da tua mão, certo? O máximo que a pessoa pode fazer quando ganhou um presente... Eu fiz muito isso no meu aniversário agora. Vou ter que trocar porque não me serviu aquele presente. Ficou grande, ficou pequeno. Então presta atenção. Você vai trazer o teu presente aqui. O Senhor vai receber. Mas pode ser que Ele fale para você: filho, filha, eu preciso trocar esse presente. De repente você vai dar de presente para Deus o seu tempo. Porque você acha que é pouco. Mas Jesus fala assim: deixa eu trocar pela sua obediência. O seu tempo até acabou, é pouco, mas eu queria trocar esse presente que você está me dando, que é o tempo, trocar por obediência. Dá para eu trocar? Eu acho que vai me servir melhor em mim esse presente. Você vai trazer aqui perseverança. Você falou: ah, filho, obrigado, mas eu queria trocar esse presente que você está me dando pelo seu pecado. Se você continuar perseverando, mas estiver no pecado, não vai resolver. Então deixa eu trocar perseverança por pecado, vai ficar muito mais bonitinho em mim, vai ficar melhor. Então abre o teu coração. Feche teus olhos. Natal. Nascimento. Novidade. Jesus nascendo. Presente do céu para nós. Senhor, aqui estão algumas vidas que hoje entregaram de presente para Ti a sua vida. Estão naquela cruz há 2000 anos a mais, uma dessas gotas que gotejou ali era por essas vidas que te entregaram hoje. Essas gotas hoje ficam valorizadas. Valeu teu sacrifício por essas vidas que disseram: eu aceito, eu dou de presente a minha vida para Jesus. E o diabo não tem mais domínio sobre elas. Que elas possam agora caminhar na tua palavra para um dia se batizar, descer as águas do batismo e ser não mais criatura, mas filhos de Deus. Senhor, aqui tem um outro público que está te trazendo de presente no teu altar para te adorar. Aquilo que eles vão entregar como sacrifício, como algo que custa para eles, mas vai gerar milagres, vai gerar libertação, vai gerar cura, vai gerar salvação. Então recebe, Senhor, cada presente que os teus filhos estão entregando no teu altar, estão te adorando. Recebe, Senhor. Recebe o pecado. Recebe a vergonha. Recebe o palavrão. Recebe a mentira. Recebe o orgulho. Recebe a fofoca. Recebe, Senhor, a mentira. Recebe o melindre. Recebe o desânimo. Recebe a baixa estima. Recebe o cansaço. Recebe o câncer. Recebe a depressão, o esgotamento. Recebe a obediência. Recebe a fidelidade, perseverança. Recebe esses presentes, a gratidão. Recebe o tempo, recebe o temor. Deus, eu entrego a minha vida. Eu me entrego no teu altar. Eu me despojo das minhas coisas, Senhor. E nós estamos te adorando aqui agora e entregando de presente para ti. Repete assim, igreja, fala comigo: Senhor Jesus, eu entrego o meu presente nesse Natal para o Senhor, no teu altar, e quero te adorar, te servir pela fé, para ser galardoado, para ser presenteado por ti, Senhor, porque eu te busco, porque eu te quero, porque eu te desejo, porque eu preciso de ti, Senhor. Abre a tua boca, começa a falar com Deus, começa a colocar para Ele aquilo em adoração que você deseja para Ele, enquanto nós vamos cantar, enquanto nós vamos exaltar o nome, para servir a ceia juntos aqui como corpo de Cristo. Ei, Shalamanai, vamos louvar a Deus. Começa a falar com Deus, não sai daqui. Começa a falar: Senhor, recebe esse presente. Ei, Calamai, Juliana.
Só quero ver você. Só quero ver você. Do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou.
Provérbios 18, 16 diz: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva a presença dos grandes. Esse presente que você está entregando no altar de Deus está relevando a presença do grande. Do grande eu Shaddai. Do grande eu Deus. Ei, Ramanai, Tcholomono, Rikandabasuri, Kandanamai, Ramanalabasuri, Andelemai, Shoekalabasuri, receba, Deus, o nosso presente, receba a nossa adoração, receba o nosso clamor, receba, Deus, receba a tua igreja, clamando, gritando, perseverando na tua presença, Deus.
Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero. Ser você,
Aleluia! Aleluia! Ainda tem mais em Deus. Ainda temos a ceia. Mas você, antes de voltar para o teu lugar, diga assim para o Senhor: Senhor Jesus, obrigado por me amar. Recebe o meu presente. Se o Senhor quiser trocar por outro, eu aceito. Mas o teu melhor. Porque eu te amo. Pela fé, eu quero te buscar. E pelo princípio da tua palavra, eu quero ser presenteado, galardoado com o teu melhor pela minha vida. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Volta devagarinho para o teu lugar, que ainda nós vamos ter um outro mover aqui, que é a ceia do Senhor, para a gente encerrar esse ano com uma tremenda bênção. Volta nesse, não saia do Espírito, não conversa, não perca o Espírito, para que a gente faça um mover de Deus aqui ainda nessa ceia com o pastor Nazário, com o Espírito Santo, com louvor. Se você tiver olhos espirituais, você vai ver aqui nesse altar um monte de presente que foi dado, foi entregue aqui, ó. Tá lotado de presente aqui, ó. Tá lotado. A cruz de Cristo, que não é a árvore de Natal, mas a cruz de Cristo firmada aqui, em roda dela, tá um monte de presente que você entregou no altar do Senhor. E Ele tá muito feliz com aquilo que você entregou aqui, e a tua bênção vai chegar. Teu presente vai vir, em nome de Jesus. Música.